Então, nós, como você falou, há muito tempo já comentávamos da dificuldade que não só o setor industrial estava enfrentando, mas, de modo geral, toda a população. O que estava faltando, justamente, talvez, era a coragem das pessoas se manifestar. Muitas vezes somos estados pela carga tributária elevada, pela dificuldade da economia, que houvesse uma greve geral. Nós consideramos, ainda considero, que seria um ato irresponsável, porque qual que seria o objeto, qual que seria a reivindicação que nós poderíamos levantar numa possível greve. Mas a gente tem que ser muito responsável. Até ontem, eu fiquei aqui às 11 horas da noite, aproximadamente, no Palácio Iguaçu. Nós estávamos numa negociação com os manifestantes do Estado, buscando algumas soluções no sentido de que essa greve, se ela tivesse uma trégua, que ela fosse paralisada, porque a situação que estava sendo, no momento que estamos atravessando, é uma situação de caos. E eu não sei exatamente o quadro toda manhã, porque uma coisa é o que a televisão nos informa. E até nessa semana, a gente tinha notícias parciais, pelo que alguns veículos davam um tipo de quadro, mas quando nós buscávamos as informações no campo, quando nós falávamos, por exemplo, com os amigos do Sudoeste, do Oeste, do Norte, do Noroeste, o quadro, na verdade, não era de tanta tranquilidade quando se falava em alguns lugares do país. Enfim, nesse momento, pelo menos ontem à noite, a expectativa era chegássemos a um denominador, uma vez que as reivindicações, na lista de reivindicações, todas elas foram atendidas. Então, eu até fico curioso para saber como é que está a manifestação nesse momento, nessa região, porque uma das manifestações é nesse trevo do Horizonte também. Uhum. Eu queria que vocês nos informassem como é que está, para que nós pudéssemos nos posicionar aqui na capital do Estado. Veja, a oficialização do acordo, inclusive assinado, eu tenho aqui a cópia do acordo assinado com todas o que o governo propôs, atendendo todas as reivindicações. E o que nós estamos preocupados nesse momento é que uma coisa é você continuar, vamos dizer assim, com o movimento, mas qual que é o objetivo agora? Vamos ser radicais. A questão é tirar o presidente Temer, tá? O presidente Temer sai. E vê como é que fica. Quem que assume? Isso, o presidente da Câmara? Ok. Mas aí ele sai também? Nós temos que agora ser muito, muito, muito racionais e responsáveis. E por que que eu digo isso? Nós manifestamos bem na primeira hora que nós apoiávamos a manifestação e a dificuldade que essa classe estava trazendo. Imediatamente houve uma somatória, todos os vários trabalhadores, quer seja da agricultura, quer seja comércio, industriais, começaram a engrossar o coro dos descontentes. Muito bem, acontece que hoje, praticamente, está paralisado ainda nessa manhã, está paralisado em grande parte da indústria, serviços, começa a ter problemas de gêneros de primeira necessidade, e o setor do agronegócio, por exemplo, até ontem tinha mais de 60 milhões de hectares que estão sendo mortas. Na verdade, não esse número de não de mortas, de perdas, mas estão sendo represados, e que a partir de hoje tem que começar a matar esses animais. Então, nós começamos com um problema também sanitário, porque quando essas aves, elas passam do período, ou não tem também ração para que elas sejam alimentadas, elas começam a ter problema de sanidade. E onde é que esse produto vai ser levado? Nós temos também animais que já morreram no campo, já não conseguem, não tem óleo diesel para enterrar esses animais, às vezes começa a criar um caos, que nesse momento não é evitado. O ato mais sensato agora seria que nós voltássemos às atividades, e se tiver algum tipo de reivindicação, que ela continue, mas que nós não ficássemos simplesmente paralisados porque o caos está instalado. Em Curitiba, por exemplo, ontem, para as pessoas abastecerem, até onde tinha postos que tinha combustível, as filas eram quilométricas. Né? Hoje, as crianças não foram para a escola. Os hospitais não têm, apesar de estar liberado oxigênio, eles não têm medicamentos. Quer dizer, a gente começa a ter um caos instalado. Então, está muito claro, como você falou, nós alertávamos atrás a importância, que é um setor estratégico como é a questão dos transportes, e parece que o governo estava insensível, eles foram irresponsáveis de demorar tanto tempo em atender as indicações, mas isso mostrou também uma, como é que é a postura dos nossos políticos, está muito claro. Outra, mostrou que uma manifestação como essa dos caminhoneiros levou ao ponto que nós estamos atravessando nesse momento, mas a gente tem que ser agora responsável, porque já tem hospitais, inclusive, que daqui a pouco também pode perder de vida, tem pessoas, crianças, que a gente já sabe que estão com dificuldade de ser atendidas nos postos de atendimento em Curitiba, por falta de medicamentos. Então, daqui a pouco, essa situação passa a perder o controle.
Campaiolo, na sua ótica, existe uma outra essência que, além desta aparência da luta pelos preços dos combustíveis, digamos assim, uma consideração, um planejamento de cunho estratégico na perspectiva da governabilidade, uma nova postura de governo no país?
Veja, novamente, está muito claro que o sapato está apertado. E quando o sapato está apertado, você tira, né? Isso está na tua condição. E o que estava acontecendo de forma assim, geral, todo mundo num descontentamento generalizado. E o que talvez tenha sido a gota d'água disso tudo? Nós temos, infelizmente, uma classe política que ela se acomodou. Elas se instalaram dentro, desde, vamos começar por baixo, desde as prefeituras, aí vem para os estados nos palácios, aí vamos para o Brasil, no Congresso, no Palácio, eles se encarcelaram, né? Ficaram no poder, ficaram fazendo benesses, ficaram atendendo as suas bases eleitorais, ficaram dando continuidade da questão de contratações, de nomeações de pessoas para aqui, para ali, e começaram a se apropriar daquilo que era interesse deles para continuar no poder. Quando a situação ficava mais difícil, recorria-se imediatamente a alta de impostos, tributos, novos tipos de encargos sobre a população. Quer dizer, ao longo do tempo, era muito fácil aumentar o PIB em COFINS, aumentar o imposto combustível, aumentar o combustível. Então, essa prática de simplesmente não olhar para as questões do que estava acontecendo no contexto nacional e internacional, parece que deu uma cegueira nessas pessoas e a última, talvez a mais preocupante delas, foi que no ano passado, quando tinha uma reforma política em curso, que poderia melhorar um pouco esse ambiente, e talvez fazer que as eleições, nós somos um país democrático, isso a gente tem que considerar que nós vivemos, infelizmente, que apesar de tudo isso, as instituições elas estão cumprindo o seu papel. Né? A reforma política, que deveria trazer uma nova luz, uma esperança de uma possível um quadro para frente, não. Eles simplesmente se apropriaram agora, nesse momento, o fundo eleitoral. Já tinha um fundo partidário que atende 36 partidos do país, ou seja, dinheiro para manter partidos de portas abertas, mantendo uma estrutura que dá conforto a quem? Ao presidente do partido e aos seus correligionários. Não satisfeitos, né, com o fundo partidário, criaram o fundo eleitoral. 2 bilhões de reais para as eleições desse ano. Mas para quem que vai esse dinheiro? Esse dinheiro não vai simplesmente ser, um indivíduo vai ser candidato, vamos imaginar que você seja candidato, e ele vai ser candidato, e você, vou ter fundo eleitoral. Claro que não, esse fundo eleitoral tem que beneficiar justamente aqueles que são amigos do rei, amigos do presidente do partido. Então, todas essas circunstâncias, elas talvez ficaram represadas, né? E num momento como esse, quando os caminhoneiros, com reivindicação justa, mas assim, vamos ser bem claros, justa, quando eles fizeram a reivindicação, a população aproveitou essa carona e juntou a sua insatisfação. E aí não tem uma somatória delas e a dificuldade que o cidadão hoje está vivendo para pagar suas contas, para manter uma vida digna, né? De ter um emprego, 14 milhões de desempregados, quer dizer, todas essas circunstâncias hoje é que estão represadas. Mas a solução, a meu ver, por mais vou dizer que é uma reivindicação justa, ela tem um certo limite, porque agora toda a sociedade possa, vai começar a pagar um preço e a gente pode até ter problemas de mortes por falta de medicamentos, falta de transporte. A segurança aqui em Curitiba aumentou o caso de roubos e assaltos. E, então, tudo isso, nós agora ficamos muito preocupados com esse quadro atual se nós continuarmos de braços cruzados. Essa é a minha opinião.
A indústria como um todo, aí Federa, FIEP, FIESP, várias organizações industriais do país, não se sentem fortalecidos agora para lançar uma mobilização ainda maior, por exemplo, para diminuição do custo de produção e eventualmente lançar-se numa perspectiva idêntica dos caminhoneiros do país, Campagnolo?
Veja, novamente, a gente nesse momento já tem que ser sensato. Hoje, praticamente 60, 80% das indústrias, elas estão paradas por falta ou de insumos ou por causa do combustível, enfim, cada justamente afetado pela falta do desabastecimento. Mas por mais que nós fôssemos reivindicar isso, dentro de uma república e dentro de uma democracia, você tem que seguir um rito para que tudo isso seja respeitado. Porque se cada um for buscar o que interessa para ele, não vai ter. Nós temos que pensar no coletivo. É assim que funciona uma negociação. Eu quero isso, você quer aquilo. Os dois não podem ter acesso ao mesmo par de botas. Né? Agora, se eu vou ficar com o pé de bota e você com o pé de bota, o que nós vamos fazer com o pé de bota? Cada gente precisa do par para caminhar. Então, nesse momento, temos que ser sensatos. Não adianta a gente querer aproveitar o caos agora para fazer uma reforma tributária, aproveitar o caos para fazer a reforma da Previdência e assim por aí vai. O que a gente tem que tirar lição agora é, primeiro, vamos restabelecer o quadro. E aí tem um ponto que você assim, não está na hora de fazer. Está 2018, é o ano da transformação do país, o ano das eleições. Então, sim, mas você acabou de falar que os políticos estão buscando dinheiro para continuar no poder. Claro, vamos deixar ele com esse dinheiro que eles se apropriaram, mas vamos falar com a população e dizer, escute, o teu representante na tua região, ele está envolvido em alguma corrupção? Ele está no poder há quanto tempo? Por que ele continua lá? Ah, ele viu o filho, já está na terceira geração de políticos. E com certeza o seu patrimônio deve ter se elevado muito. Então, nesse momento, a lição que a gente tem que tirar, na minha avaliação, é plano eleitoral. Vamos escolher as melhores pessoas para nos representar. E o recado está dado, senhora, nós precisamos fazer reformas estruturantes no país, e ela é necessária de fazer. E quem vai fazer é o novo Congresso, né? É o novo Congresso. Então, e essa é a nossa expectativa, mas isso vale também aqui para o Estado. Veja, um governo que recentemente se afastou, onde tem 8, 9 secretários, alguns presos, outros afastados por corrupção. Poxa, por que isso estava acontecendo nas nossas barbas? Estava acontecendo. Nós temos um presidente da República preso. Quem queria imaginar, quando assim, o mais otimista, imaginar que nós temos um presidente preso, ministros, governadores, senadores, presidente da Câmara, donos das maiores empreiteiras do Brasil presos. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque as instituições funcionaram. A justiça fez o seu papel. Onde que morava a esperança de que houvesse uma, que os corruptos passassem a ser presos literalmente. Então isso aconteceu. A gente precisa confiar nas instituições, porque é através delas que nós vamos fortalecer a nossa democracia.
Campagnolo, confirma a sua predisposição a estar lançando-se ao cenário político partidário para eventualmente estar exercendo esta perspectiva que o senhor coloca da necessidade enquanto candidato a vice-governador ou postulando a outro cargo político?
Pois bem, de tanto, essa é uma questão que também eu passei por muita reflexão, sabe? Porque tomar uma decisão dessa para gente que nunca esteve diretamente concorrendo a um cargo eletivo, a nossa contribuição sempre foi em representação institucional, fui presidente de associação comercial, fui presidente de sindicato e alcancei o posto máximo de ser presidente da Federação das Indústrias, a entidade mais representativa no Estado. Então, nunca tinha participado absolutamente diretamente. Indiretamente, sim, porque a gente, enquanto um cidadão, e na minha cidade, que é Catalema, a gente tem lado político, eu tinha era filiado a um determinado partido, quando fui para a federação eu me ausentei, eu saí dele. Então a gente participava da política assim, contribuindo naquilo que a gente acreditava para a nossa cidade, para a nossa região. Isso é muito comum, até um tempo atrás as pessoas se envolviam mais. Mas quando começou a ficar nesse quadro do jeito que está, as pessoas foram se afastando da política. E tem uma máxima que diz assim que política não é para gente séria. Né? Usa assim, política é só para ladrão, política é só para bandido. Bom, eu até talvez alguma vez eu tenha até comentado alguma coisa parecida, não nesse peso assim. Mas o que acontece? Se aqueles que acreditam, que procuram fazer o seu trabalho de representação, ficarem de fora, quem vai ocupar aquele espaço vai ser aquele que a gente justamente está falando, aqueles que não se interessam à política, mas deixam os que têm outros interesses além do bem-estar da sociedade. Diante disso, uma decisão difícil, há uns meses atrás, um grupo de pessoas passou a considerar que não só meu nome, de outras pessoas, pudessem estar pensando em considerar de participar das eleições desse ano. E como de fato muitos amigos nossos se filiaram, muitas pessoas estão considerando essa hipótese, e o meu caso não foi diferente. Me filiei e agora tem um processo eleitoral que tem que ser, um calendário eleitoral que tem que ser respeitado, e eu pretendo deixar meu nome à disposição, sim.
Seria como candidato a vice-governador da chapa de Ratinho, como vem se conjecturando as discussões de bastidores?
Pois olha, um tempo atrás, numa conversa com um líder político aqui que estava me convidando para que eu me integrasse, eu não tinha nem filiação partidária, eu fui convidado para participar de um grupo político. E que eu não tenho assim muita afinidade, mas como a gente tem que ouvir e tem que pelo menos saber o que as pessoas imaginam, pensam da gente, as pessoas dizem assim, Campagnolo, o que você quer da política? Assim, o que você quer como? Você quer ser candidato a quê? Eu respondi, eu quero ser candidato a presidente da República. E ele deu uma risada. Assim, infelizmente eu vou rir junto contigo. Porque eu não tenho a condição hoje de sair aqui de uma base como o Paraná e colocar meu nome e postular a presidência da República. Por que eu dei essa resposta? Porque, olha, desde as minhas limitações, e não me achando que eu sou melhor do que ninguém, eu acho que a gente tem que sonhar bem alto, bem por cima. E o nosso projeto aqui no Estado é algo assim que a gente considerava, e ainda pode até considerar, um projeto para governador. Mas como as regras e o modelo eleitoral, ele só facilita os jogadores atuais, aqueles que têm base eleitoral, aqueles que têm justamente grupo político, eles acabam sendo favorecidos. Então um projeto para governo, ele é muito difícil, você tem que construir toda uma carreira, tu tem que persistir até investir financeiramente, que não é o meu caso. Eu estou presidente da Federação das Indústrias e o meu nome está sendo lembrado porque eu estou me manifestando, como se disse, há muito tempo a gente alertava nessas situações. Eu sou um empresário industrial, então eu não fiz essa carreira política. Então, para a gente talvez começar do zero, não é tão fácil. Então, existe essa possibilidade de nos entregarmos um projeto em andamento, para que nós podemos, com a nossa experiência e com a visão que a gente tem, tentar melhorar esse ambiente. Então, essa possibilidade de ir de vice do Ratinho, ela está mais próxima, porque o nosso partido, há uns 2 meses atrás, manifestou apoio ao candidato Ratinho Júnior. Então, eventualmente isso pode acontecer, mas na política a gente já viu acontecer tantas circunstâncias que daqui a pouco pode ser que a gente não consiga viabilizar. Mas o meu nome estará sim, eventualmente sendo considerado nesse momento.
Passando agora para um plano de análise, um plano maior, qualitativo, o senhor entende que dentro deste cenário, desta composição, o senhor conseguiria colocar em prática todos os seus ideais de uma sociedade diferente para o estado do Paraná e aí por irradiação para o país?
Talvez não naquilo tudo que a gente imagina que seria o ideal, porque a classe política ela criou barreiras que facilitam que os seus interesses sejam alcançados e no tempo deles. Se nós formos pegar hoje dentro de uma Câmara de Vereadores, ou mesmo no Assembleia Legislativa, numa Câmara Federal, a gente percebeu o rito de que uma possível lei seja votada, ela é muito lenta, ela é muito demorada. Para quê? Parece que é no modelo que eles criaram que fosse daquele jeito. Ou mesmo dentro do executivo. Veja hoje um governador de estado, ele fica preso, claro, natural ao orçamento, mas um orçamento engessado. 54%, 55% para o máximo para o pagamento de folha de salários. Bom, aí a gente vai voltar. Funcionalismo público. E no município, quem funcionalismo um funcionário público tenha estabilidade, ele vai passar um concurso, vai entrar e vai ficar até o fim da vida com a segurança que ele vai receber o salário em dia, muitas vezes com vantagens que são aplicadas por interesses deles mesmos, com a conivência do legislativo e do executivo. Então, nós temos hoje um problema sério no estado, no país, que é o tamanho da máquina. Se nós continuarmos, para qualquer governante, futuro presidente, futuro governador, ou os outros, se continuarmos com esse modelo de gestão pública, então as reformas elas terão que acontecer urgentemente. E esse processo, ele terá que ser um processo não tão rápido como nós, da iniciativa privada, a gente gostaria. Me colocando no lugar de qualquer empresário industrial, por exemplo, vamos imaginar de Palmas, tem um amigo que nem o Rony. O Rony tem uma grande indústria ali, ele quer fazer uma mudança, ele quer tirar uma máquina aqui, quer colocar uma máquina aqui em outro lugar, ou vai fazer investimento. Ele vai ver se ele tem condição, vai ver a questão financeira, vai ter investimento, não, pega, toma decisão, faz, e ele viu que o resultado daquilo lá melhorou todo o seu ambiente, a decisão é dele, ele faz a hora que ele quiser. E quando você entra num ambiente como esse, que a gente está eventualmente postulando ou discutindo, ele tem as amarras que foram criadas por causa que também existem muitos desvios de conduta e de corrupção, que esse é talvez o problema mais sério do país hoje, a corrupção sistêmica, que acontece em todo lugar. O mesmo que suborna um guarda, o mesmo que quer levar vantagem numa fila, muitas vezes, esse mesmo assim, é a favor da Lava Jato, mas ele não está fazendo a sua parte. Então, acho que essa questão de educação e de consciência do cidadão é algo que a gente está perdendo ao longo do tempo. Aquilo que a gente aprendeu de berço, na nossa casa, dos avós, dos pais, parece que isso foi se perdendo ao longo do tempo. Então, é uma questão de costumes que acaba se perdendo. Mas, enfim, o tema é muito complexo. Eu diria para você que se isso se consolidar, a gente acredita que nós podemos mudar isso. O tempo que vai levar e os métodos, eles serão sempre democráticos e transparentes. Não precisamos fazer reuniões em salas fechadas e não precisamos também fazer desvios não só de conduta, como desvios de recursos, quer seja públicos ou mesmo iniciativa privada. Nós acreditamos que podemos transformar o país se nós quisermos. Agora, isso vai ser um processo muito lento, porque essa paralisação está nos expondo, de maneira que muitas coisas que não estão corretas, elas estão aparecendo. Mas se nós persistirmos com ela, talvez seja uma panela de pressão que, se ela chegar a explodir, e a gente sabe que quando a panela de pressão ela explode, você além de perder a panela, você também perde, muitas vezes até alguém vai se machucar, vai ficar tudo uma sujeira numa cozinha, que já viu uma panela por cima explodindo, sabe o que, que é isso. Então talvez agora a gente tinha que aproveitar a pressão que está aqui. Ontem já teve as vantagens, os caminhoneiros, aparentemente, como você falou, vamos ver se efetiva hoje pela manhã. Mas se tudo isso se consolidar, as reivindicações foram atendidas. Então agora a gente precisaria de uma trégua, né? Vamos deixar voltar ao normal, mas ficarmos acompanhando esse movimento, né? E também, se nós não formos bem-sucedidos em algumas coisas que a gente imagina que elas aconteçam, eventualmente os manifestantes podem até voltar à manifestação. Mas eu considero que talvez o grande protesto do cidadão nesse ano não é deixar o título em casa e dizer assim, não vou votar em ninguém. Não, você vai ter que escolher o melhor. E essa é uma circunstância. Aquela dúvida desse aquele negócio, o menos pior, não. Não vote no menos pior. Procure achar o melhor. Mas você sozinho não vai eleger ninguém. Você vai ter que falar com o teu vizinho, com a tua família, da tua empresa, da tua casa, da tua rua e da tua cidade. O que nós precisamos agora é de responsabilidade. E eu defendo essa tese, viu?
Campagnolo, muito obrigado por estar conosco aqui nesta manhã de segunda-feira, num momento difícil para o país como um todo, por todas as circunstâncias, por Vossa Senhoria apresentados aqui. E desejamos aí sucesso nessa sua nova perspectiva, na sua caminhada agora, na continuidade, na verdade, da vida pública, mas agora na representatividade política que se propõe da sociedade paranaense.
Então, antes de encerrar, eu também queria fazer um registro que eu pedi licença da federação, porque eu não vou pedir demissão da presidência, eu vou pedir um afastamento, e nesse período de 4 meses, e se consolidar, eu posso ser candidato. Então, na minha ausência, eu indiquei para assumir meu lugar uma pessoa que é muito conhecida dos sudestinos, que é o Cláudio Petricotti. O Cláudio Petricotti é o proprietário, a família proprietária das Fogões Atlas, do antigo Fogão Petricotti, e o Cláudio, na minha ausência, junto com outros diretores, como o Rony Marini, aí de Palmas, e outros 53 membros de diretoria que farão a gestão da federação na minha ausência. Então, eu queria fazer um registro, que o Cláudio é um grande amigo, um empreendedor de sucesso, e na minha ausência ele vai ficar cobrindo a presidência da Federação das Indústrias do Paraná. Agradeço o carinho, agradeço a vocês pelo maravilhoso trabalho que vocês fazem de levar informação para as pessoas de forma transparente. Então, parabéns à Rádio Palmas, parabéns a vocês da imprensa regional, nacional, que tem aqueles que fazem de forma transparente. Tem algumas tendências de notícia, não é o caso de vocês, de levar sempre a informação em tempo real e transparente à sociedade. Muito obrigado e um bom dia, e queira Deus que seja uma boa semana para todos.